Sim, eu disse isso na outra sessão e fui criticado por alguns órgãos de imprensa dizendo que o cidadão precisa de segurança. O cidadão precisa de segurança, sim, né? Mas dizer que o juiz, o membro do MP, no exercício da sua função constitucional não precisa de segurança é hipocrisia, né? E eu não estou aqui para fazer hipocrisia. Precisa. Porque no momento que o juiz decide, quem está decidindo é o próprio Estado. É o próprio Estado. Porque ele exerce parcela da soberania do Estado. E o juiz não decide sem que alguém peça. E, geralmente, quem pede é o membro do MP. Nós não podemos fazer uma campanha. Mate um MP, não mate um juiz. Mate o procurador, não mate o juiz. Não podemos fazer uma campanha sobre isso. Então, nós temos que tratar os dois no mesmo projeto. Essa possibilidade de alteração da lei, nós temos que trabalhar aqui. E falar hoje em direitos fundamentais, nós não podemos nos esquecer que a Constituição também fala em deveres fundamentais. E não há razoabilidade sem que a proteção seja suficiente. Ela tem que ser suficiente, senão ela não é razoável. Eu quero externar à JUF, à NPR, né, a satisfação de aqui estar e dizer que eu não sou representante do Ministério Público Federal neste Senado. Eu não sou representante da JUF, né, eu sou representante do povo do Estado de Mato Grosso e eu sou representante aqui de uma sociedade que quer um país melhor e quer a Constituição seja cumprida. E para que a Constituição seja cumprida, nós precisamos fazer com que os órgãos do Estado encarregados da persecução penal possam exercer as suas atribuições. Quando mataram aquela infeliz criança no Rio de Janeiro, né, que foi arrastada com o carro, uma alta autoridade da República disse o seguinte: abrir uma escola é fechar um presídio. Né? Muito bem, eu concordo com isso naquele espaço de consenso, em que as causas dos crimes são sociais. É a falta de oportunidade, é a falta de trabalho, é a falta de uma escola digna, falta de lazer. Agora, nesses crimes que ocorrem nesse espaço de consenso, de confronto, aqui a causa não é fechar, abrir uma escola para fechar uma penitenciária. Nós temos que ter repressão. O mundo todo faz isso com respeito aos direitos fundamentais. Respeito aos direitos fundamentais, mas uma repressão sem conteúdo político e ideológico, que infelizmente existe muita discussão política e ideológica e partidarizada aqui dentro destas discussões. Eu dou um exemplo: nós não tipificamos o crime de terrorismo, nós não estamos obedecendo à Constituição no seu artigo 5º, inciso 43, que nos dá ali uma ordem de criminalização, e não fizemos isso até hoje, porque alguns segmentos do PT, alguns segmentos dos partidos de esquerda, entende que tipificar o terrorismo nós vamos chegar no MST, em movimentos sociais. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Nós temos eventos agora no Brasil, temos a Olimpíada Militar, temos a Internacional, né? A Mundial, temos a Copa do Mundo, temos as Olimpíadas. Quem vai julgar crimes que aqui possam ocorrer, em regra, são juízes federais e procuradores da República vão denunciar. E nós não temos aparato legal para crimes que possam ocorrer nesses instantes. Eu quero cumprimentar os juízes e cumprimentar Vossa Excelência e aqueles que solicitaram a presença dos juízes aqui, porque esse tema é sério. Mexer naquele que representa o Estado. Eu fiz 30 júris federais, por designação do Procurador-Geral da República, de servidores públicos federais mortos no exercício da função. Juiz, delegado de polícia, auditor da Receita Federal, agentes de polícia federal, mortos no exercício da função. Matar, ameaçar um servidor público federal ou estadual é ameaçar a própria existência do Estado. A
presidência cumprimenta o senador Pedro Taques, que brilhante, como sempre, um conhecedor do tema, como poucos aqui no Senado da República. E passamos a palavra de imediato à doutora juíza federal Ana Paula Vieira de Carvalho, do Estado do Rio de Janeiro.
Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o senador Paulo Paim, todos os membros da mesa, senhoras e senhores. A minha vivência na Justiça Federal é um pouco diferente da vivência da doutora Raquel, e então a minha intenção é passar essa vivência de juíza federal criminal no Estado do Rio de Janeiro há 13 anos. Há 13 anos eu estou na Justiça Federal e há 13 anos eu trabalho em uma vara criminal. Só um momentinho. Pois bem, então, nessa vivência de 13 anos de Justiça Criminal Federal, o que eu percebi foi uma mudança muito grande no perfil das investigações. Os senhores sabem que os juízes não escolhem o que julgam. Quem faz essa seleção é a polícia e o Ministério Público. E a polícia federal no Rio de Janeiro, há 15 anos atrás, 13 anos atrás, era extremamente ineficaz. Como é que era o trabalho da polícia? Era um trabalho feito nas pontas. Então, nós tínhamos as grandes e tradicionais organizações criminosas que trabalhavam, que atuavam no ramo das drogas, por exemplo, falsificação de passaportes, ou um outro exemplo que nós tivemos lá, a fraudes no INSS, que também era uma atuação muito intensa de organizações criminosas fraudando o INSS. O que a Polícia Federal fazia? A Polícia Federal atuava nas pontas mais fracas dessas organizações há 15 anos atrás. Então, você tinha, na atuação de drogas, processos contra mulas. Na atuação de passaportes, os brasileiros mineiros deportados que vinham de lá e respondiam por um 304 nas nossas varas. E no INSS, o beneficiário miserável que estava lá respondendo por um estelionato do parágrafo terceiro. Então, era essa a nossa vivência em vara criminal há 15 anos atrás. Claro, se você tem uma clientela dessa, você não vai sofrer ameaça, né? Então, esse era o retrato da Justiça Federal Criminal no Rio de Janeiro há 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, essa situação era muito diferente da que a gente vive hoje. Por quê? Porque a Polícia Federal mudou radicalmente a sua forma de atuação, né? A gente começou a enxergar a existência de forças, tarefa entre o Ministério Público e a Polícia. Isso aumentou muito a eficácia da atuação da Polícia Federal. Na área de crimes previdenciários, por exemplo, nós chegamos às cúpulas dessas organizações que, infelizmente, envolviam pessoas diretamente ligadas ao Estado, né? Então, nós tivemos realmente uma mudança no perfil das investigações que repercutiu na eficácia delas, e essas organizações criminosas passaram a ter as suas cúpulas investigadas, tanto na área de drogas, tanto na área de falsificação de passaportes, tanto na área de jogos ilegais, na área de corrupção policial e também na área de corrupção de forma geral. Então, com essa mudança do perfil das investigações, o que é que aconteceu? Mudou o perfil da clientela penal das varas criminais também, né? E passou-se a incomodar, então, o criminoso que tem poder financeiro e poder político. Então, o que é que a gente enfrenta hoje nas varas criminais federais do Rio de Janeiro? A nossa situação lá é bastante diferente do Mato Grosso, né? Lá, eu não tenho notícia de um ataque concreto a um juiz federal, mas o juiz federal criminal é constantemente acossado lá no Rio de Janeiro através de dois fantasmas. O primeiro fantasma é o do linchamento moral, né? Foi o que a doutora Raquel já comentou aqui. Então, eu mesma já recebi ameaças de que seriam inseridas matérias pagas contra mim em revistas de grande circulação, né? Eu já tive um vídeo contra mim veiculado no YouTube com várias acusações falsas de atuação ímproba da minha parte, né? Num vídeo no YouTube que deu muito trabalho, nós conseguimos judicialmente retirar esse vídeo, mas eles colocam de novo. Depois havia um procurador envolvido que também conseguiu tirar esse vídeo, mas enfim, tudo isso abala a nossa atuação. Mas não fosse isso, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar, né? Mas não fosse isso, existe esse outro método, que é o método de ameaçar. Então, nós temos sido realmente ameaçados, né? Os processos mais difíceis são aqueles processos que envolvem corrupção policial, porque os policiais federais bandidos são muito ousados. Então, na minha experiência em vara criminal, eu tenho muitos processos grandes envolvendo organizações criminosas com vários policiais federais, agentes e delegados envolvidos, né? E a minha experiência é que esses processos são os mais difíceis, porque eles são muito ousados, eles têm conhecimento do funcionamento do aparelho estatal e das nossas fragilidades. E, infelizmente, todas as grandes organizações criminosas têm essa infiltração na polícia, isso é fato, né? Então, o que a gente tem percebido é que essas ameaças para retirar a nossa tranquilidade têm aumentado bastante. Então, eu vivi isso de 2008 para cá. Eu recebi algumas ameaças que primeiro chegavam através de supostos conhecidos ou amigos, né? Uma pessoa com quem você estudou na escola, uma pessoa com quem você fez faculdade. Aí o criminoso vai procurar essa pessoa e diz, olha, nós contratamos, eu soube que contrataram um pistoleiro para matá-la por 10 milhões, etc. Então, aí vem essa pessoa, te dá essas notícias, isso te desestabiliza, né? E depois, finalmente, eu recebi um vídeo de umas pessoas que estariam recebendo um dinheiro para me assassinar, policiais civis da cidade onde eu moro, etc. Né? Então, assim, da minha experiência, o que eu posso dizer é o seguinte: ninguém pode exercer a jurisdição, como disse a doutora Raquel, acossado. É imprescindível que, se a população quer uma magistratura independente, o Estado tem que dar essa estrutura para que nós possamos decidir de forma independente, né? Eu, por sorte minha, nesse período que eu vivi essa situação de insegurança, eu contei à época com a Polícia Federal do Rio de Janeiro, que me deu um apoio, me deu essa segurança, eu contei com o apoio do meu tribunal, mas a gente não pode viver de favor. O juiz federal não pode ter que contar com o favor da polícia. Vamos imaginar, e eu já tive um caso na minha vara, que o próprio superintendente fosse o investigado. Eu já tive um caso assim na minha vara. Ele teria me dado esse apoio? Não. E como é que eu teria ficado? Não é verdade? Certamente eu teria deixado a jurisdição criminal, como alguns colegas fizeram. Alguns colegas receberam ameaça e deixaram a jurisdição criminal, né? Então, o juiz federal não pode precisar de favor da Polícia Federal, não pode precisar de favor do Executivo. Ele tem que ter uma estrutura própria que assegure a sua independência, porque se amanhã réu na vara do juiz federal é o próprio superintendente, ele não vai precisar do apoio institucional desse mesmo superintendente para garantir a sua segurança. Então, isso que eu acho que é importante que os senhores fiquem sensibilizados, que não existe magistratura independente com medo, e que é necessário, para garantir essa independência, que nós tenhamos essas prerrogativas. Essas não são benesses para a pessoa do magistrado, são prerrogativas para o exercício da função estatal. Não existe jurisdição com medo, não existe jurisdição independente amedrontada. Então, assim, da minha vivência, o que eu pude perceber é que eu só pude continuar à frente da Sexta Vara Federal Criminal, à frente dos feitos, especializada no julgamento de organizações criminosas, à frente desses feitos, porque eu tive o apoio institucional necessário. Mas eu poderia não ter tido. Por quê? Porque esse apoio foi um favor que me fez o Executivo e me fez a presidência do meu tribunal no momento em que eu precisei. Então, é necessário que essa estrutura não seja mais um favor, que ela faça parte das nossas prerrogativas, para que juízes continuem atuando em matéria criminal de forma independente. Era isso que eu gostaria de trazer aos senhores. Muito obrigada.
A presidência cumprimenta a doutora Ana Paula pelo seu pronunciamento, muito preciso, claro, na mesma linha dos que antecederam. Eu convidaria agora os que estão aqui na mesa, se puderem retornar ao plenário, aqui na primeira fila, e nós montaremos uma segunda mesa e daremos a palavra à senadora Ana Rita. Então, eu agradeço a todos que já estiveram aqui, o debate continua, e convido para a mesa de imediato o juiz federal Wilson José Witzel, titular da 2ª Vara de Execução Fiscal de São João do Meriti. Convido também o desembargador Antônio Latas, representante da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Convidamos também o representante da Associação Judicial do Fórum Judicial Independente da Espanha, Dr. Ives de Benito del Amo. E peço que a nossa querida senadora Ana Rita use a palavra conforme a inscrição feita junto a essa presidência.
Senador Paim, nosso presidente, Eu quero aqui saudá-lo, mas saudar também os nossos juízes que aqui estão, as juízas, dizer da nossa satisfação de poder recebê-los aqui hoje nesta audiência. Mas eu gostaria rapidamente de colocar também um pouco as minhas preocupações, manifestar também as minhas solidariedades a todos vocês, dizer que vocês cumprem um papel extremamente importante, com certeza. A doutora Raquel foi muito feliz, assim como a doutora Ana Paula, né, que acabou de falar, cumprem um papel extremamente importante na defesa dos direitos das pessoas e que representam, de fato, o Estado brasileiro. Eu, na verdade, estou feliz por ver aqui também o juiz federal Wilson. Acho que o juiz federal Wilson foi do Estado do Espírito Santo e tenho aqui a informação de que, em função das ameaças... Só para me certificar, o senhor é o mesmo juiz do Espírito Santo, que já foi do Espírito Santo? É o senhor, né? Ah, sim. Então, tive a satisfação de saber que o senhor já foi juiz do Estado do Espírito Santo e que, por motivos também de ameaças, deixou o Estado e passou a residir no Estado do Rio de Janeiro, ocupando uma outra vara, não mais a vara criminal. É isso? Em função das ameaças. Eu sou do Estado do Espírito Santo e tive a oportunidade de acompanhar de perto um pouco a situação lá do nosso Estado. Lamentavelmente, nós podemos dizer que, infelizmente, o crime organizado ele está presente nos poderes constituídos, inclusive no poder do Estado, seja ele municipal, estadual, federal, seja ele executivo, legislativo e judiciário. Infelizmente, nós temos a presença, ora de maneira mais forte, ora de maneira mais branda, mas, infelizmente, a presença de representantes das organizações criminosas nesses espaços de poder, que são espaços que representam a nossa população e que, infelizmente, também têm a presença desses segmentos, né, que trazem tantos prejuízos para a nossa sociedade. Mas eu quero dizer assim, primeiro, manifestar a nossa solidariedade. Segundo, dizer que foi aprovado ontem o projeto de lei que, se não resolve o problema, mas muito contribui, que é uma contribuição que veio, inclusive, do senhor e que foi aperfeiçoada, qualificada aqui nesta casa, através de emenda, e que foi aprovada agora pelo Senado e que a gente espera que possa, de fato, trazer, oferecer as condições necessárias para que vocês possam exercer com maior tranquilidade o exercício profissional em defesa da população brasileira. Quero agradecer e parabenizá-lo por isso. E dizer que, assim, quero, nesse momento, trazer a memória de um juiz muito amigo e que foi o nosso companheiro lá no Estado do Espírito Santo, o juiz Alexandre Martins, que morreu assassinado na minha cidade, né, e que eu tive a oportunidade de acompanhar todo aquele momento. E dizer que a sociedade capixaba também soube, naquele momento e muito antes daquele momento, se organizar. Acho que o Espírito Santo deu um exemplo para o Estado brasileiro de organização da sociedade civil através dos fóruns, com a participação não só de representantes do poder legislativo, judiciário, Ministério Público, mas também da sociedade, através do Centro de Defesa de Direitos Humanos, no sentido, e da OAB, inclusive a OAB naquele período cumpriu um papel extremamente importante. E que, quando a gente se junta, se organiza e tem espaços adequados de reflexão e de debate dessas questões, juntos a gente consegue buscar algumas soluções importantes. Eu posso dizer hoje que o Estado do Espírito Santo não é mais aquele Estado que nós tínhamos alguns anos atrás. Não quero dizer aqui com isso que ele está livre, que está isento de facções criminosas. Mas aquele momento de angústia e de muitas dificuldades que nós passamos, hoje ela não é tão visível mais. Não sei se até que ponto essa organização criminosa existe ainda. Sabemos que ela está presente de uma forma ou de outra, mas não de uma maneira tão forte como naquele período, que culminou, inclusive, com a morte do juiz Alexandre Martins. Nós tivemos no Estado do Espírito Santo alguns parlamentares, inclusive companheiros nossos, viu, senador? do Partido dos Trabalhadores, que foram escoltados por muito tempo. E aqui eu quero lembrar, né, da nossa atual ministra Irene Lopes, que à época era deputada federal, foi escoltada por muito tempo pela Polícia Federal.